Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Hoje a ideia é a gente construir o complexo de Édipo na atualidade. Como que a gente pode ter um olhar para isso, hein? Como seria esse pilar da psicanálise hoje?
Bom, vou começar a falar, tá, Marcos?
Fique à vontade.
A gente desenvolve em cima disso. Bom, a meu ver, nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil para a prática da psicanálise. E, a meu ver, difícil no sentido do próprio profissional da psicanálise. Porque todos nós aqui sabemos que o complexo de Édipo, ele é a pedra angular da psicanálise. Em cima do complexo de Édipo que toda a psicanálise se construiu. Quando a gente fala em complexo de Édipo, nós não estamos falando em algo que é necessariamente psicanalítico. Nós estamos falando em uma estrutura social, uma estrutura da humanidade que se fundou em cima desse complexo de Édipo. E quando eu olho hoje para a sociedade atual,
Cuidado,
percebo que.
vai morrer.
Você está me ouvindo bem? Tá?
Eu tô.
Então tá, ok. Então eu percebo hoje que quando a gente olha para esse complexo de Édipo na sociedade, nós temos uma coisa muito complexa. Nós temos uma patologia social gigantesca. Então, as posições dentro do Édipo, né, aquela posição do filho, do pai, da mãe, dessa tríade, a meu ver, ela está hoje completamente doente, muito doente. Então, essas posições dentro do Édipo, elas chegaram num ponto assim de patologia tão grande, mas tão grande, que eu olho hoje com muita preocupação para o exercício da psicanálise. Considerando que o psicanalista, antes de ser psicanalista, ele é um cidadão. E se ele vem da sociedade com um Édipo muito doente, com as posições muito doentes, falta para esse profissional da psicanálise uma posição que não é psicanalítica, que é uma posição social, que é uma posição de indivíduo. E quando eu vejo que os psicanalistas, eles não têm essa posição, eu tenho me questionado se a gente não precisa antes olhar para isso para depois fazer uma formação em cima dessa posição. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas vou tentar ser mais objetivo. Édipo, para mim, ele é, antes de tudo, uma questão de educação. Uma questão de estrutura de educação que funda a sociedade. Então, por exemplo, para mim, Édipo fala muito de respeito. Então, eu entro no Édipo como? Eu entro como filho. Então, quando todos nós, quando a gente nasce, nós entramos no Édipo como filhos. E como filhos, a gente ocupa um lugar dentro dessa estrutura triangular, que é um lugar muito específico, que é o lugar do filho. E eu preciso vivenciar muito bem esse lugar do filho e ter muito claro para mim o lugar do pai, o lugar da mãe, para que um dia eu também possa ocupar o lugar do pai ou o lugar da mãe. E eu tenho percebido que as pessoas estão chegando nesse Édipo tão doente, mas tão doente, que elas não sabem ocupar o lugar de filho. Então, os filhos não ocupam o lugar de filho mais. Então, não tem mais educação, não tem mais respeito, não tem mais hierarquia. E aí, um dia, esse filho, ele vem fazer um curso de psicanálise. Ele vem querer se formar um psicanalista. E como psicanalista, ele vai ocupar uma função de pai. Mas como que ele vai ocupar a função de pai, sendo que, na verdade, ele não ocupou nem a do filho? Quando ele estava no lugar de filho, ele tentou ocupar o lugar do pai, mas ele não sabe ser pai, porque para ser pai ele tem que saber ser filho. E aí eu tenho visto que isso tem gerado uma confusão tão grande, mas tão grande. E na prática, o que que eu tenho percebido? Psicanalistas completamente perdidos. psicanalistas que colocam o paciente na frente e que eles não conseguem ter minimamente respeito pelo paciente. Por que que eu chamo de respeito pelo paciente? Entender que a pessoa que está na minha frente pedindo ajuda, ela está numa posição de paciente, ela está na posição de quem, do cliente que solicita um apoio meu, que solicita uma ajuda. Ou seja, eu sou o profissional que tem algo para entregar para ele. E ele é a pessoa que tem uma demanda. Só que aí eu, como psicanalista, eu não tenho respeito por esse paciente, porque eu não enxergo o paciente. Eu entro na posição de quem tem a demanda, porque eu quero esse paciente porque a minha vida financeira está ruim e ele precisa arrumar a minha vida financeira. Então o dinheiro dele vai ser extremamente necessário para eu consertar a minha vida financeira, que eu não consegui consertar com a minha análise, mas eu quero que o meu paciente conserte. Então eu já entro numa posição completamente equivocada. Eu não permito que o paciente ocupe o lugar de paciente, porque na verdade quem está no lugar de paciente sou eu. Esse é um exemplo. De repente, eu não tenho respeito pela dor do paciente. Então, se eu estou ali ouvindo o paciente, eu me identifico com a dor do paciente, eu começo a trazer a minha dor, eu começo a trabalhar a minha dor em cima do paciente, ou seja, eu não estou olhando para esse paciente. Então, a meu modo de ver, você não está tendo respeito por esse paciente. E aí vai, né? Uma série de atitudes, de ações, de comportamentos. O psicanalista acaba tendo dentro dessa relação, que a meu ver está completamente associada ao Édipo, mas que está associada a um Édipo patológico. Então, acho que trazer essa discussão hoje, na verdade, a gente pretende trazer isso até nos próximos encontros, né? A gente está dividindo isso aí em facetas. Então, a ideia de trazer isso é justamente olhar para isso, porque toda vez que a gente faz uma reunião dessa, né, a gente senta, discute, vê para que lado a coisa foi, se foi produtivo, se não foi, se seguiu para um lugar que realmente parece que foi útil para todo mundo. E a gente tem discutido, e eu principalmente tenho olhado o fato de que eu tenho chegado à conclusão de que a gente ensina a psicanálise, mas a gente considera que o psicanalista é uma pessoa que ele vem trazendo da sociedade, ele vem trazendo da própria formação dele enquanto cidadão, uma formação edipiana, que foi minimamente trabalhada e que tem umas arestas para serem aparadas, que vão ser feitas durante o processo analítico dele. Mas estou chegando à conclusão de que isso é uma expectativa um tanto quanto imaginária, porque não tenho visto isso acontecer muito. Então, por exemplo, cada turma que se forma, eu percebo que o pessoal está mais perdido. Principalmente agora que está tudo online, né? Que os contatos são diferenciados, né? Eu tenho percebido que os psicanalistas eles têm um olhar assim completamente, a meu ver, fora de contexto com o olhar que um profissional deveria ter sobre um paciente, né? Então acho que a ideia é discutir nesse sentido, como é que vocês estão vendo hoje esse Édipo na sociedade? E eu não sei se isso seria o tema de hoje, Márcio, mas até que ponto isso está influenciando na psicanálise, ou isso ainda não é o tema de hoje? Não me lembro agora.
Eu acho que a gente pode expandir para isso, sem problema.
Pode? Tá bom, então é isso daí.
Sim.
Onde tiver a demanda, a gente.
Eu não sei se eu consegui ser muito claro, porque na verdade é bem complexo isso, é bem amplo, né? E a nossa ideia aqui não é fechar nenhum conceito mesmo, é abrir. Então, talvez até não esteja tão claro, mas a ideia é isso mesmo, é deixar solto para ver para onde a gente consegue levar isso.
Inclusive para que nós possamos debater como é que você se sente no seu consultório hoje, né? Com determinado tipo de paciente, né? Como agir, como fazer, como é que eu me sinto, para que lado eu vou?
Assim, na verdade, se eu for pensar em exemplos, né, dos exemplos mais atuais, o que não sai da minha cabeça é a posição, por exemplo, de um psicanalista, né, de um recém-formado, um psicanalista em estágio, que tem claramente a percepção de que a vida está um caos, que não conseguiu minimamente organizar nada, que também não fez movimentos para isso, que reconhece que não fez movimentos para isso, E que uma vez perguntado, ok, diante de tudo isso, quando você coloca um paciente na sua frente, o paciente traz uma queixa e pede a sua ajuda, qual é a sua sensação diante desse paciente que solicita uma ajuda, que é uma ajuda que você não conseguiu construir na sua própria história, minimamente? E a pessoa vira e diz assim, eu me sinto plenamente preparado para fazer isso. E quando eu ouço uma coisa dessa, eu praticamente fico estarrecido. Eu penso, não tem mais nada para falar. Se a pessoa reconhece que a vida dela está um caos. Eu não estou falando uma vida com dificuldades, com percalços, com problemas. Não, estou falando um caos. Caos mesmo. Uma coisa assim que você não encontra uma ponta. Sabe aquele novelo todo emaranhado que você procura uma ponta para puxar, mas você não acha nem a ponta do novelo? Então, a pessoa está completamente perdida e ela reconhece que está perdida, que não sabe minimamente por onde começar para arrumar a própria vida. E aí a pessoa se coloca na frente de um paciente, o paciente traz um problema, você pergunta como é que a pessoa se sente, a pessoa diz, eu me sinto plenamente preparado. Eu estudo bastante, eu leio bastante, me sinto plenamente preparado. Aí quando eu ouço isso, eu falo, bom, não tem mais nada para falar. E aí eu tenho questionado, né? Onde é que a gente tem falhado na psicanálise? Né? Estou chegando à conclusão de que a falha não está na psicanálise. Que a falha está numa posição social mesmo. E aí a gente acaba olhando para o Édipo, né? A gente começa a ver essa relação de paterna, materna, de filhos, né? Então é isso. A ideia é debater em cima disso.
Existe uma palavra que eu acho que você, né, o Anderson usou, que para mim falou a palavra respeito. Eu acho que a palavra respeito ela é super forte, super importante. Mas com tudo isso que você falou, uma outra palavra que veio na minha mente é a responsabilidade. E até que ponto o estar lá, né, quer dizer, quais são as minhas responsabilidades ao sentar ali, ou estar ali naquela posição de psicanálise, de ser o psicanalista, né? Porque parece que é simplesmente só atender, né? Assim, ou seja, eu estou lá atendendo, eu estou lá fazendo aquilo, mas qual seria realmente a responsabilidade, né? A gente sempre fala, aquilo não é, eu não sou responsável pelo paciente, o paciente é que é responsável pela vida dele. Tá, tudo bem, isso faz um sentido, mas qual é a minha responsabilidade? Também não é ser responsável de nada e simplesmente sentar lá. Então, e eu acho que isso é um outro algo interessante. Uma das coisas que a gente mais sempre fala, ou sempre olha, ou sempre foi instruído, é a minha análise e a minha supervisão. Se eu não for responsável de estar, eu estar numa análise, e estar numa análise não quer dizer que eu simplesmente vou na análise, né? Eu entro na análise e saio da análise, quer dizer, e vou na supervisão, e também não é a mesma coisa, vou na supervisão simplesmente porque eu tenho que ir, ou seja, isso é uma obrigação, não uma responsabilidade. Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que ser responsável, que às vezes a gente não se dá conta como que ela é importante para aquilo, para aquele trabalho construir. Acho que isso é uma coisa que às vezes eu acho que passa despercebido, porque como é algo do paciente, então, para mim está tudo certo. Eu fico ali confortável. E eu acho que essa não é a ideia também. Então, não é só do paciente, também é nosso, né? Talvez eu não vá fazer algo por ele, mas eu preciso ter muitas responsabilidades para estar sentado ali de uma maneira respeitosa. Acho que essa é... Assim eu entendi.
Penso que aí cria-se até uma confusão, né, Márcio? Porque quando eu coloco responsabilidade nesse debate... Provavelmente a maioria dos profissionais, quando eles entram, eles têm uma ideia muito, muito clara de responsabilidade, que é a de resolver o problema para o paciente. Mas à medida que eles começam a trabalhar, eles vão descobrindo que resolver o problema para o paciente não é a responsabilidade do profissional. É a responsabilidade do próprio paciente. E aí talvez entra nisso que você está dizendo, né? À medida que eu vou entendendo que a minha responsabilidade não é resolver a questão do paciente, eu vou ficando sem responsabilidade nenhuma. E aí vira um caos, né? Então, talvez seja bem tem por aí
É, e
também.
uma coisa não anula a outra.
Não, não. Pelo contrário, a minha responsabilidade dentro do processo, ela é muito grande. Ela não é de resolver para o paciente, mas ela é de preparar a ferramenta que executa o trabalho, que é o meu próprio aparelho psíquico. Se eu não trabalho essa ferramenta, eu não tenho ferramenta para poder fazer o trabalho. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Não é pouca. Talvez isso tenha, a meu ver, isso está bem perdido. Bem complicado. As pessoas, elas. Eu tenho visto muitos discursos onde a pessoa não percebe, mas ela coloca o paciente na posição de quem resolve o problema. E não é nem o paciente na posição de quem auxilia na resolução do meu problema. É quem resolve o meu problema. Principalmente quando eu falo de questão financeira. Porque se a psicanálise é uma profissão, né? Ok, eu entro no zero e o paciente paga o meu salário. Só que na psicanálise isso não funciona. Porque se eu depender do paciente para fazer isso, quando eu começo, eu coloco o paciente na posição de quem resolve e eu na posição de quem demanda. E aí eu bagunço. Então eu preciso, para poder desenvolver, para desempenhar a função profissional, eu preciso ter minimamente algo resolvido antes disso. Eu não posso ir cru para resolver na análise do paciente, né? Posso resolver isso na minha, mas não na dele. E aí vira uma bagunça, né? E o resultado é sempre catastrófico. Canalistas que reclamando, que não conseguem seguir com a profissão, que não conseguem se sustentar com a profissão, que não conseguem ganhar dinheiro com a profissão, que não conseguem manter pacientes. Mas claro, né? Eles estão entrando como pacientes e não como profissionais. Eu acho que é um bom tema para a gente olhar.
É, e baseado nisso, então, a gente, né, é uma continuação de uma inversão do mesmo Édipo, né? Ele quer tomar o lugar do pai, mas ele não tem capacidade para isso. E quando chega no consultório, em vez dele tomar, se apropriar, né, do seu lugar real, que é o do pai, ele não está preparado, porque ele ainda continua, né, sem vivenciar, sem ser filho, né?
Exato.
Ele troca. Ele continua trocando isso em todos os setores da sua vida.
É, em algum lugar Freud fala, né, da resolução do Édipo do menino, que é quando ele percebe que ele não pode ser o pai. Ele não pode ocupar o lugar do amante da mãe. O lugar dele diante da mãe é o lugar do filho. E que no momento em que ele percebe isso e que ele assume que ele não vai poder ocupar o lugar do pai nunca, ele adquire uma posição submissa em relação a esse pai. Ele se submete a esse pai. E aí Freud diz, ele não se submete, é até uma posição tanto quanto feminina, porque ele fica submisso a esse pai, né? Mas e Freud diz, ele não está por conta dessa posição se efeminando, desenvolvendo uma posição homossexual. Muito pelo contrário. Ele está se submetendo justamente para se colocar na posição de aprendiz, para que um dia ele possa conquistar uma mulher tão, né, que ocupa a mesma posição mental para ele que a mãe ocupa. Mas para isso ele precisa ter as mesmas qualidades e as mesmas competências que o próprio pai dele um dia teve. Por isso ele se submete para aprender a ser pai. Então ele entra nessa posição até feminina diante do pai, mas para poder aprender a ser homem. Porque um dia ele vai usar as mesmas competências que o pai dele usou para conquistar uma mulher tão extraordinária quanto a própria mãe. Isso seria uma resolução do Édipo no menino, né? Então, acho que é bem por aí, né? Principalmente quando a gente fala de psicanálise, né? Essa posição paterna. Então, quer dizer, como é que eu estou como filho, né? Eu aprendi a ser filho para poder um dia me tornar pai, né? Desculpa. Eu só observar. Então é isso. Acho que essa posição é importantíssima. E se não tem ela, não vai dar para ser pai.
Eu queria falar um negócio dentro do que você falou.
Pode falar, Márcia.
Reconhecer que existe uma autoridade ali, independente do que se pensa sobre o conceito sobre aquela autoridade. Ela é uma autoridade reconhecida. Eu acho que é uma obrigação. Você estava falando de educação aí, né? E eu pensei, por que que ele está falando de educação, né? Que tem a ver isso? Aí eu pensei, quando você terminou agora, eu falei, faz todo sentido. Diante do outro, da autoridade reconhecida, eu preciso ficar submissa, sim. Né? Então, é uma atitude de nobreza, no meu ponto de vista, tanto para quem está, quem escolhe, para quem está ali. Aquela pessoa está ali porque de alguma forma, algo aconteceu para que ela estivesse naquele lugar. Então, assim, quem sou eu? Como um pai, você está dizendo? Ah, a maioria, né, chega na clínica, né, com essa questão. Coloco na clínica, né? Tá? Tudo culpa do meu pai, da minha mãe. Né? Tudo que não aconteceu comigo é por esse motivo. Ou por ele ser isso, ou por ele ser aquilo. Né? E passa-se décadas nesse novelo aí, atrás desse novelo, esse correndo atrás do rabo. Então, essa experiência de você se retirar realmente e permanecer, porque o que o filho faz? Ele emburra, né? Eu fico quieto, mas dentro de mim eu não estou. Só que eu não vou transparecer, eu não vou deixar ninguém ver. O adulto, ele é artista nesse sentido, principalmente. A criança, alguma delas ainda mostra, né? Então, assim, eu acho que é pior ainda. Ele fica ali por dentro mostrando guardando tudo aquilo, mas por fora mostrando outra coisa. Então, assim, essa questão vem de dentro, né? E aí depois na própria vida mostra, não é nem na fala, não adianta falar. Aí tem uma coerência na própria vida, né? Então, achei muito, muito lindo. Você falou, nunca tinha ouvido ninguém falar do Édipo trazendo como uma questão tão simples como a educação, né? Ah, eu não entendo o negócio do Édipo. Ah, eu não aceito o Édipo. Não sei se isso é verdade, não, né? Não sei, não. Quer dizer, é um fato, é educação. E o filho, ele não fica, ele não aceita a submissão. Ele quer o lugar do pai. O filho é invejoso. Ele quer passar, ultrapassar. Não consegue nem fazer nada sobre si e quer ser mais do que aquela pessoa que está ali. Ah, é porque eu estudei mais, eu sou tecnologia melhor que ele não sabe nem não sei o quê. Isso não significa nada. Né? Ser bom na tecnologia, mas na vida você não fez nada ainda. Então, é importante. E também tem gente que fala assim, esse cara aí, que cara doido é esse que ele fez na vida dele? O que eu tenho que respeitar esse cara se esse cara é um doido? Não, porque simplesmente ele é seu pai, só por isso, só porque ele é seu pai, já é o único motivo. E se vira com esse motivo que você não aceita, que é a sua própria vida. Então, precisa olhar muito profundamente sobre isso. Então, que orgulhosa de ouvir você dizer isso daí, ver o quanto ainda tem que, né, trabalhar, principalmente a humildade, a arrogância, a simplicidade. Fico muito satisfeito. Obrigada.
Pois é, quando eu falo em educação, eu penso assim, essa educação que a gente aprende quando a gente é criança, ela ensina para a gente, por exemplo, quando você vai a uma loja comprar alguma coisa, você saber tratar bem a pessoa que está te recebendo, que está te auxiliando, saber ser educado com essa pessoa, saber usar palavras ali que demonstrem que você está sendo agradecido pelo serviço que ela está prestando para você. E aí eu penso que essas relações, que apesar de serem relações artificiais, né, porque faz parte de uma educação formalizada, ela é básica para o convívio humano. E a relação analítica, ela é, antes de uma relação terapêutica, uma relação de convívio humano. Então, se eu não sei me aproximar do meu paciente, e dentro dos moldes psicanalíticos, obviamente, mas eu não sei ter respeito pelo paciente, quer dizer, como é que eu posso ajudar esse paciente a trabalhar o próprio Édipo e passar a respeitar as figuras do Édipo dele, se eu mesmo, não na posição que eu ocupo dentro desse Édipo, eu não tenho respeito? Como é que esse paciente vai se inspirar em mim, que estou num lugar paterno, e ele vai me usar como modelo, sendo que, na verdade, eu não sou modelo de respeito? Eu não sou modelo de educação. Então, eu tenho chegado à conclusão de que talvez a gente tenha focado muito na formação técnica do profissional da psicanálise e esquecido o alicerce. E esse alicerce está bem doente, a meu ver. Não sei como é que é para vocês, mas para mim ele está bem doente. E ele tem afetado muito a formação dos profissionais.
Ô Anderson.
Oi, Josué.
Esse falou do complexo de Édipo, né? Eu sempre tenho ideia, assim, do, acho que é o caso, né? Que dá uma ideia de verticalidade, né? Uma relação vertical. Você falou de submissão, de educação, né? Respeito. E eu acho que na relação dos pais tem esse desenho, né? De verticalidade. E assim, eu fico, às vezes, pensando nesse nosso universo atual, onde as relações se dão muito de maneira horizontal, né? Com essa nova ferramenta hoje digital, né? Onde as pessoas se relacionam a todo momento, onde se tem a ideia de que não existe barreiras, onde todas as fronteiras foram caindo, né? E as pessoas, elas são formadas a partir desse ideário, dessa... isso como uma verdade, né? Então, a gente até vive uma crise na sociedade, eu vejo uma crise de referência, né? Existe de elementos de referência, uma crise de autoridade, né? Talvez a psicanálise lá na virada do século XIX, talvez eu fui pensada no início no trato do neurótico. Mas hoje, se observa, são estruturas ainda mais regredidas, né? Assim, a gente vê traços de perversão assim, de todo esse caldo, esse ambiente que parece que propicia, né? É um verdadeiro caos, né? E aí eu fico sempre refletindo no papel da psicanálise nesse momento atual. Porque...
eu penso, Josué, em cima do que você está falando, que há uma imensa, uma gigantesca fantasia. Então, acredita-se que o mundo mudou, que o mundo do passado ele era verticalizado e o mundo atual ele é horizontalizado. Mas eu, para mim, isso é uma insanidade gritante. Uma incapacidade de olhar para a realidade porque não mudou nada. Ah, hoje em dia está tudo horizontalizado, né? Como você disse, não tem barreiras, não tem limites. Todo mundo está no mesmo nível, todo mundo alcança a mesma coisa, todo mundo tem acesso a tudo. Pois é, então, só que quando um cara lá na Rússia diz assim, quem manda aqui sou eu, e ele cata um monte de bomba e joga, acabou a horizontalidade. Aí você vai e fala, mas o cara não podia ter feito isso, ele é um monstro, ele é um psicopata, ele é não sei o quê, mas ele não está nem aí, ele vai lá e joga bomba e destrói do mesmo jeito. Porque no mundo real existe uma verticalidade. No mundo real ainda existe quem manda e quem obedece. E se você não obedece, bomba em cima de você. Só que criou-se uma fantasia, né, de que não tem mais isso. Agora, direitos iguais para todo mundo, democracia, e o povo é que manda, o povo é que decide. Mentira, não é assim. Nunca foi, não vai ser. Tem uma verticalidade. O mundo não mudou, não. A fantasia mudou. Tem uma fantasia muito grande. Aí a gente tem uma geração, a geração mais nova, né? Extremamente perversa. Porque é uma geração que acha que não precisa respeitar mais nada, que não precisa obedecer mais nada, que tem direito a tudo. Só que no mundo real não é assim que funciona. No mundo real, as pessoas continuam umas mandando e outras obedecendo. Olha aí a pandemia. Alguém vai lá e diz assim, amanhã está tudo fechado. E está tudo fechado. E você pode esbravejar, você pode reclamar, você pode falar que não faz sentido, você pode falar que, não, que isso é insano, que isso é antidemocrático, que isso é... Claro, vai ficar falando sozinho. Ou talvez você fale com um monte de gente, mas é um monte de gente falando sozinha. Porque no fundo, no fundo, tem quem manda. E tem quem obedece. O mundo continua sendo verticalizado. Ele não mudou, não. Só que criou-se uma fantasia, né? Então, quando eu tenho um paciente na minha frente, de verdade, boa parte do processo que ele vai vivenciar é um processo de releitura da realidade, porque ele não tem uma leitura da realidade, né? Ele tem uma leitura fantasiosa e ele vai precisar entrar em contato com essa realidade. E o paciente começa a entrar em contato com a realidade com coisas muito pequenas. Como, por exemplo, quando ele aceita um contrato comigo. Tem dia, tem horário, tem responsabilidade, tem o seu movimento de fazer a procura, de fazer a ligação. Por isso que eu bato tanto em cima de coisas tão simples. Quer dizer, você muda uma pequena regra. Ah, o paciente liga para mim. Ok. Não, eu ligo para o paciente. Melhor eu ligar para o paciente. Porque se o paciente liga para mim, eu tenho que ficar esperando, né? Eu tenho que estar lá naquele horário. Aí, de repente, eu me atraso um pouquinho, eu não posso, né? Então, não. Então, é melhor eu ligar para o paciente. Então, só que com uma coisinha boba dessa, que parece boba, né? Que diferença faz quem que liga, né? Faz toda a diferença. Porque quando eu ligo, quem tem a demanda sou eu. Quem está fazendo o movimento de ação dentro do processo sou eu. E o paciente está lá passivo. Não, não pode. Quem tem a demanda é o paciente. Quem tem que fazer o movimento, quem tem que fazer a ação é ele. Ah, mas para mim fica mais difícil. É verdade, fica mais difícil. Mas é o que o Márcio falou, eu tenho responsabilidades. Fica muito mais fácil para mim dizer para o paciente assim, ah, pode deixar que eu te chamo. Ah, se eu atrasar 2, 3, 4, 5 minutos, né? Tudo bem, não tem problema. É só um tempo mediano, né? Não é um tempo tão rígido. Então fica mais fácil para mim, então. Mas fica mais fácil para mim, mas e o meu respeito pelo paciente, pelo processo do paciente? Não tem que ficar fácil para mim. Tem que ser um processo produtivo. E para ele ser produtivo, eu tenho um preço a pagar também. Então são coisinhas pequenas, né? Eu estou sempre chamando a atenção disso. Que às vezes as pessoas estão tão preocupadas, ah, mas qual é a palavra que eu vou usar, né? Qual é a frase que eu vou, a pergunta que eu vou fazer na análise para gerar um insight no paciente? Então, e aí esquece que movimentos pequenininhos, eles são extremamente terapêuticos. E fica procurando aquela frase mágica, né, que vai gerar um insight. Não é aquela frase que é curativa. Aquela frase, ela é episódica. Agora, quando eu faço o paciente se responsabilizar, né, quando eu faço ele entender que existe uma verticalidade, sim, é real. E não tem nada de errado com ela. Em alguns momentos na minha vida, eu estou numa posição dentro desse gráfico, né? Em alguns momentos, eu estou em outro. Só que para eu poder estar bem em qualquer posição, eu preciso ter passado por um processo onde eu estou harmonizado em todas as posições. A molecada de hoje está no topo da escada. Eles não vivenciam a parte de baixo da escada, os primeiros degraus da escada. Está tudo lá em cima. Aí essa molecada começa a fazer psicanálise e vai virar psicanalista. Aí danou-se. Como diz a Márcia agora, né? Eles podem entender muito de tecnologia, mas entender de tecnologia não faz análise, não. Para fazer análise, precisa saber mais do que manipular um celular e um computador. Então, eu penso isso.
Sabe, Anderson, você está falando sobre tudo isso e eu tenho um neto e tenho filho em fase escolar ainda, de primário. E o respeito à hierarquia está se perdendo muito dentro das escolas também, tá? É, na sala do meu neto, a professora vai dormir de exaustão e os alunos é que tomam conta. Então, a professora passa a responsabilidade para as crianças de 7 anos a fazer chamada, porque ela precisa descansar. Então, ali ela já está tirando totalmente o lugar daquelas crianças. Quem é a responsável pela sala é as crianças. E você leva isso para um diretor, o diretor fala que não se pode fazer nada, né? Não tem como demitir um funcionário. Então, começa aí com 7 anos de idade, já achando que pode mandar e desmandar, pegando aquele colega, colocando de castigo, batendo nesses colegas, porque estão fazendo barulho, porque esse professor precisa dormir, que está cansado, que trabalhou muito. Então, como esses adultos também estão colocando essas crianças, né? Que serão lá os adultos amanhã, né?
É o que eu tô falando, né? Tá chegando no topo da escada.
Isso tá muito.
E aí, para mim, é tudo a mesma coisa, não tem diferença no meu modo de ver. Então, esses dias eu estava conversando com o Márcio e a Sandra, e a gente estava lembrando, alguns anos atrás. Eu estava dando uma aula, a porta da sala fechada, um aluno abre a porta e entra. Ok. Eu não vou nem me virar para ir falar para o aluno, oi, tudo bem? Você chegou? Porque eu estou dando um olhar diferenciado para uma pessoa que chegou atrasada, ok, ela tem o direito de abrir e entrar. A pessoa entra, vai atrás de mim, tem uma lista de presença em cima da mesa, ela pega a lista de presença, que está ali em branco, porque eu não entreguei a lista de presença para ninguém ainda, ela assina a lista de presença, e aí ela olha para a lista assim, acho que ela percebe que a lista está em branco, porque ninguém assinou. Ela pega a lista, leva para junto dos outros alunos e distribui a lista. E aí eu olho para isso e digo, quem mandou você assinar seu nome na lista? Ela estava em cima da mesa, eu entrei, peguei e assinei. Então, mas quem falou para você que era para você fazer isso? Quem deu ordem para você fazer isso? Eu sou o professor. Eu decido a hora que eu vou passar a lista para ser assinada. Ou então um outro episódio, por exemplo, estou dando uma supervisão, estou dentro de uma sala fechada, a sala está fechada, devia estar trancada, ok, não estava trancada, mas está fechada. A pessoa chega, abre a porta e entra dentro da supervisão. Ela invade um espaço psicanalítico, não é mais uma sala de aula agora é um espaço de análise, é uma supervisão. Tem alguém ali com um aparelho psíquico exposto, sendo trabalhado. A pessoa entra, sem pedir licença, e invade esse espaço. Como assim? Como é que você invade um espaço psicanalítico? Aí você pega e diz para a pessoa assim, o que aconteceu? Ela diz, ah, eu cheguei atrasada, entrei. Então, mas entrou por quê? Quem te autorizou a entrar? Ah, mas eu bati na porta. Tá, você bateu na porta aí? Ah, então, eu bati na porta e entrei. Eu não entrei sem avisar, eu bati na porta. Então, se eu chegar na sua casa e bater na porta e forçar a maçaneta e tiver aberta, pode entrar? Não precisa ninguém vir me receber, ninguém me autorizar a entrar. Quer dizer que se eu chegar, forçar a maçaneta, fizer um barulhinho na porta ali, posso entrar. Eu bato na porta para quê? Eu bato na porta para pedir licença. Eu não bato na porta dizendo eu me dei licença para entrar. Se você bate na porta e ninguém te deu licença, você não entra. Você pode até bater de novo. Você pode bater mais forte. Agora, entrar? Aí você manda a pessoa sair e diz assim, não, você pode sair. Ninguém te autorizou a entrar, não sei o que você está fazendo aqui dentro. Você vai sair. Você vai bater na porta, você vai esperar alguém te atender e te autorizar a entrar. Depois que isso acontecer, aí você entra. E a pessoa acha ruim, diz que você é que não tem educação. Porque onde já se viu você colocar a pessoa para fora e fazer ela fazer o processo de novo? E aí eu penso, nossa, mas isso não é realmente psicanálise. Isso é educação. Eu posso chegar para um processo analítico cheio de problemas, cheio de dificuldades. Mas isso não, isso eu tenho que ter aprendido em casa. Não é nem na escola, isso eu aprendo em casa. Mas eu vejo hoje que as pessoas não aprenderam nem em casa, nem na escola, nem em lugar nenhum. E aí elas não conseguem aprender isso nem dentro do processo analítico. E aí elas se tornam psicanalistas. Aí ferrou, aí bagunçou. Aí,
É, as palavrinhas mágicas hoje não existe mais, né? Dá licença, muito obrigado, por favor. Que então, isso eu aprendi a pedir benção, né? Para os mais velhos. E essas crianças de hoje não sabem o que é pedir uma benção, o que é pedir licença. E aqueles, Anderson, que faz esse movimento é tirar do sarro.
Então, mas aí eu penso, ok, dentro de um processo analítico, um processo terapêutico, vocês conseguem imaginar uma pessoa sofrendo um processo analítico, passando por um processo analítico, sem olhar para essas questões? Sem vivenciar isso? Vocês conseguem pegar os pacientes de vocês, ou até vocês mesmos, e pensar nas demandas que são trazidas, nos problemas que são trazidos, que são sempre problemas de relação, né? Relação no trabalho, relação familiar, relação amorosa, relação de amizade. É sempre relação, sempre. Vocês conseguem imaginar um paciente trabalhando as suas questões de relação sem olhar para esses pontos? Realmente abolindo tudo isso como se isso não existisse mais? Porque de verdade, se isso não existe mais, então eu mesmo não sei o que fazer mais, eu não sei trabalhar mais. Preciso fazer outra coisa, porque se isso não existe mais, é um caos. E se é um caos, está tudo bem. Continua do jeito que está. Não tem problema nenhum. Segue do jeito que está indo, né? Que está bom.
Mas isso me preocupa bastante. Está em caos, tá, porque nem no metrô você pode encostar numa pessoa mais que já vira, né? É impressionante. Assédio. É, assédio já gera agressão. As pessoas estão no nível de tolerância, de respeito com o outro, zero. O mundo aí fora está dessa forma.
Pois é, percebe? É um caos no meu modo de ver, porque ao mesmo tempo que você pode tudo, você não pode nada.
Não.
Mas, afinal de contas, o que é real?
Eu também tenho feito essa pergunta para mim.
E olha que eu não tenho a menor pretensão de ter uma resposta que preencha essa pergunta. Eu não tenho a menor pretensão de conhecer a realidade, que é de verdade a realidade, se é que ela existe. Mas é minimamente estabelecer um padrão de realidade aonde eu consiga viver, aonde eu consiga constituir os meus valores, para que eu possa desenvolver relações minimamente satisfatórias. Onde eu possa desenvolver relações de equilíbrio. Onde eu possa beneficiar e ser beneficiado. Onde eu possa interagir e fazer parte da interação. Quer dizer, não estou nem pensando na realidade, a realidade mesmo, né? Não estou entrando nesse mérito. Estou falando de algo minimamente real, onde eu possa circular de uma maneira coerente, de uma maneira equilibrada e minimamente satisfatória. Eu penso que é um tema importante a gente olhar para isso. Não dá para seguir para temas muito mais complexos dentro do processo analítico, sendo que a gente está em falta com esse tema, que para mim é base, é alicerce.
É interessante isso que você está falando, que está me... Existe um movimento, mais ou menos, e até ele faz, no meu entender, ele faz um sentido, mas ele às vezes ganha uma proporção talvez exagerada, talvez muito, que é a empatia, né? Como fazer a transformação da palavra empatia e trazer ela para a psicanálise, né? Porque uma coisa é ter empatia. Outra coisa é fazer psicanálise, uma psicanálise empática, né? Ou seja, onde tem o mesmo... Onde não tem essa hierarquia, onde está tudo ali no mesmo local. Onde não tem uma... Onde não tem essa posição, mesmo que seja uma fantasia, quer dizer, porque eu também tenho situações, eu como psicanalista também tenho situações na vida e meu paciente também. Ou seja, ok, Mas a ideia da clínica empática é eu sair dessa hierarquia, eu sair desse local e simplesmente ficar ali num lugar misturado com aquele paciente. Então, não a situação de ter uma empatia, mas de a proporção que isso ganha. Quer dizer, ela vai em contra, no meio entender isso que a gente está falando, ou seja, de mistura, de virar uma conversa, de virar uma... um algo ali em conjunto, não de uma prática de psicanálise.
É, se eu estou entendendo a sua questão, Márcio, eu entendo que uma coisa não deve afetar a outra, mas talvez ela afete por uma confusão. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, Eu me imagino, não é nem me colocar, talvez a palavra colocar não seja uma palavra muito adequada. Quando eu me sinto no lugar do outro, quando eu me imagino no lugar do outro, não significa que eu estou no lugar do outro. Significa só que eu estou me imaginando naquela posição. E aí, se eu entender que me imaginar naquela posição, ou me permitir imaginar naquela posição, que eu estou naquele lugar, aí eu me confundo. Então, claro, eu estou ali tentando entender os sentimentos que me vêm dentro do processo em relação àquele paciente, tentando entender que lugar que eu estou ali ocupando transferencialmente. Mas tudo isso são processos imaginários. Eles não são verídicos. Eu não sou aquelas pessoas. Então, eu me sinto ali identificado, talvez, com o paciente, em alguma fala dele, mas eu não sou o paciente. Não é porque eu me senti identificado que agora eu vou dar a mão para o paciente, vou abraçar ele e vou dizer assim, ah, eu também tenho o mesmo problema que você e eu nem sei como resolver isso, vamos ver se a gente resolve juntos? Não. Eu posso até me identificar, eu posso sentir algo ali muito parecido, mas eu continuo ocupando a minha posição dentro dessa hierarquia. E eu, como paciente, a mesma coisa. Eu posso até ouvir o psicanalista, eu posso imaginar a posição do psicanalista, eu posso até me colocar, talvez, na posição do trabalho que ele está fazendo, mas eu não sou ele. Eu estou me imaginando naquele lugar, mas eu não sou ele. Se eu achar que, pelo fato de eu me imaginar naquele lugar, eu me tornei ele, aí eu quebro essa questão da hierarquia. E aí eu estou falando isso e estou lembrando de uma experiência, Márcio, não sei se eu posso dividir com as pessoas aqui. Vou dividir só o esqueleto, tá? De algo que você disse há poucos dias atrás, acompanhando uma supervisão.
Ah, fica à vontade.
Você disse assim, ah, você fez tal coisa.
É meu, pode falar
à
vontade.
Então tá bom. Você disse assim, você fez tal coisa e eu fiquei me imaginando fazendo a mesma coisa e não me consigo ver fazendo desse mesmo jeito. Até consigo me imaginar fazendo, mas não desse jeito. Não foi isso que eu disse?
Sim, foi.
Então, nesse momento, você se imaginou no meu lugar. Mas você não era, eu era.
Não.
Então, se você se imagina no meu lugar, isso é muito produtivo. Porque você está se construindo enquanto profissional. Essa é a ideia, você está acompanhando ali justamente para construir o profissional em você. Agora, se você se imagina no meu lugar e aí você fala assim, ah, gostei desse lugar, deixa eu ser ele. Aí você vai começar a competir comigo ali. E vai bagunçar.
É, mas aí eu tenho medo.
Por quê?
A vou chamar de respeito para ficar bonito,
Você tem medo, mas não tem respeito. Mas quando ela dizia isso, ela estava querendo dizer assim, bom, já que você não tem respeito, pelo menos medo você tem que ter.
É. E se não tiver, medo, eu posso ter.
Agora, se você não tem medo e não tem respeito, o que você faz? Você vai lá e empurra a pessoa e ocupa o lugar. Aí bagunçou. Agora, o fato de você ter medo, respeito... Você entender que aquele lugar, você pode se imaginar nele. Você pode tentar sentir o que é que se sente naquele lugar. Mas que aquele lugar não é seu. E vice-versa, eu também não posso me colocar lá no lugar do outro, fantasiar o lugar do outro e me colocar lá naquele lugar. Não posso fazer isso. E não tem nada de errado nisso, tem? Não tem nada de patológico nisso. Essas são as relações humanas, é assim que elas são construídas. Agora, quando eu me perco aí, então eu entendo assim, que a colocação do Márcio, ela vai nesse sentido. Ah, mas se tiver empatia, então eu me coloco ali, né, nessa união e eu perco essa hierarquia. No meu modo de ver, não. Quando perde, é porque tem uma patologia atuando junto. Dá para ter os dois processos. Entendo até que é para ter os dois processos. É para sentir a empatia, é para vivenciar o processo empático, num nível muito profundo, que eu não consigo imaginar isso num nível mais profundo do que dentro da psicanálise. E, ao mesmo tempo, essas questões hierárquicas e verticalizadas, né, como o Josué trouxe, elas continuam presentes. Elas não podem se perder.
Mas eu acho que quando a gente fala da sociedade, isso é um movimento no que a gente, de alguma forma, acompanhou. Né? Ou seja, um excesso de limite, um limite extremamente sádico, sei lá, antes.
Sim.
Que depois, o que, no meu entender, poderia ser feito. Ou seja, ajustar esse limite, né? Ajustar essa situação. E, na verdade, a gente vai para o contrário. Ou seja, um algo sem limite. Ou seja, um algo sem empatia. E a gente, socialmente, agora, tudo empatia. Ou seja, mas, em compensação, não tem mais limite. Não tem mais respeito. Porque respeito não é a ideia do limite.
Que, no
ou
meu
seja,
modo de ver, aquela cena é a mesma coisa.
É, uhum. E dá na mesma, ou seja, tudo se mistura. Quer dizer, uma coisa é ter empatia, mas é uma empatia com respeito, com limite. Né? Agora, essa empatia virou uma desculpa para virar um passar de limite. Então, ela não é, talvez, uma empatia, seja uma outra coisa.
Isso que eu
mas é um nome extremamente bonito que, tá, que a gente usa. Até.
Uhum. Por isso que eu penso que nós, psicanalistas, temos... Como profissionais justamente desse entendimento, né, da relação do sujeito com a realidade, nós temos obrigação de olhar para isso. De entender esse processo que já não é mais um processo psicanalítico, ele é um processo social. E, afinal de contas, esse é o material da psicanálise, né? As relações sociais, o processo social, a construção social. Se a gente não olha para isso, se a gente fica alheio a esse movimento, acho que a gente perde muito. E pior, né? Se a gente fica doente no meio do movimento. Aí eles andam o caldo. Eu gosto muito daquela fala do Rossandro, né? Embora ele não seja psicanalista, ele seja psicólogo, mas ele tem uma fala muito interessante. Ele diz, nós mudamos, né, e colocamos melhorias nos erros do passado. Só que a gente jogou junto com a água do banho que estava suja. A gente tem um banho no bebê. O bebê lá do passado, a gente lavou ele. E ele está na banheira ali, está cheio de água suja. Só que a gente esqueceu de jogar água sem jogar o bebê junto. Então, quando a gente foi virar a bacia, a gente virou a bacia, a banheira, né? A gente virou a banheira com a água suja e o bebê junto. Jogou tudo fora. A gente esqueceu que tinha um bebê ali. A gente lavou o bebê, tirou aquilo que estava realmente ruim no passado, mas esqueceu de guardar o que era bom. Como se nada dali fosse bom. Aí a banheira ficou vazia. Acho que essa frase, ela fala muito, né? Essa metáfora que ele usa. Ela é muito rica, porque é o que falta mesmo. Acho que a gente jogou a água do banho fora e o bebê junto. E se a gente não resgatar o bebê, a gente fica perdido.
Outro dia, uma pessoa me perguntando o que fazer com a educação do filho. Né? Aí eu pensei, eu já conhecia como tinha sido a educação dessa pessoa. Quem tinha sido os pais dela. Né? E aí eu pensei, como é que a pessoa é educada de um jeito, né? E ela não sabe, ela está perguntando como que vai educar o filho dela. O que eu estou querendo dizer com isso, né? E eu não titubeei, né? Você vai conhecendo seus pais, como é que você vê que seus pais te educou de que jeito? Ah, mas... Aí foi muito bom. Ela ia falar de outro jeito, ela falou, foi muito bom. O que, que seus pais fizeram com você? Que eu conheci os pais. Ah, eu acho que eles eram um pouco rígidos, mas foi bom para mim, sabia? Ela admitiu, assim, né? Eu falei, que interessante, né? E você está com dúvida de como criar o seu filho? Como é que você tem que educar o seu filho? Então, assim, não quer mais pôr limite no filho. Ah, reconhece que o limite, reconhece aspas. Fingiu que aceitou o limite. E agora está dizendo, porque se ela tivesse honrado mesmo isso, eu diria agora, eu sei exatamente o que fazer. Ah, se meu filho vai dar uma mordida no outro lá, mordeu o outro lá. E aí, olha, a mamãe ficou muito triste com o que você está fazendo. Como assim, mamãe ficou muito triste? Deu uma dentada no outro lá? Está acontecendo alguma coisa, o outro sofreu dor lá. Né? E aí a criança vai e morde a pessoa também. Ah, você ficou triste, então vou dar uma mordida em você também. Não sabe pôr limite, né? Tipo, se eu sou uma representação, se eu sou sua mãe, você não vai morder ninguém, não. Peraí, isso aí dói. Então, é simples. Não, mas não. Eu vou agora, na contemporaneidade, eu vou inventar uma forma de educar, que eu nem sei por onde começar. Então, assim, e aí fica perguntando, né? Fica seguindo uns blogs doidos aí, que não tem base, né? E aí vem querer discutir sobre isso, é complicadíssimo. Então, é interessantíssimo, né? Do Clinger, o antigo olhava para a gente saía. Imagina esse exemplo que você deu do aluno. Isso era impossível de acontecer no mundo. O pai da gente olhava para a gente passava até mal. Você falava, eu nem sei o que eu fiz, porque pode ser que ainda vai sobrar alguma, né, mais a represália ainda. Aquele olhar ali mostrou que eu fiz alguma coisa que não era para ter feito. Então, era um olhar, né? Imagina, hoje não sabe, nem não tem fala, não tem nada. Não, se ninguém reconhece o olhar, não está nem olhando para você, está olhando o celular. Ou sei lá, você fala alguma coisa, tem que falar mais de uma vez ainda. Ô, fulano, estou falando com você. Espera, que eu não terminei meu jogo ainda. Que eu tô, senão eu vou perder o negócio aqui. Sei lá o que ele fala lá. Mas você diz, aí o pai vai arranca aquilo lá, né? Que na clínica tem muito disso. Qual que, o que, que foi que aconteceu? Eu estou com ódio do meu pai, porque ele arrancou o celular e disse que não sabe quando vai devolver. Eu perguntei mais de 50 vezes, eu contei, e ele não respondeu. Eu falei, olha, tem uns pais aí que vêm, né? São da antiguidade, vem mesmo. Não
responde. Então, Márcia, tudo isso que você está falando, tá interessante, né? Conforme você está falando, eu estou trazendo para o nosso cenário dentro da psicanálise, nós como psicanalistas, né, nessa mesma função. E aí, quando você trouxe até o exemplo do Anderson, isso a gente ainda pode contar, que o exemplo que ele colocou era quando era presencial, né, que a presença física já tem uma posição, né, de autoridade, já tem uma impostação. Então, vamos partir ainda do princípio que nós estamos praticamente quase que 3 anos, ou né, 2 anos e tralá, nesse mundo virtual. Como é que está isso, então, agora? Se lá atrás, presencial, a gente já tinha isso. E como é agora, né? Como é que estamos nós, psicanalistas, lidando e conseguindo lidar com toda essa demanda que vem, né? E que nós temos que, né? Como agir, como fazer, como colocar esse limite? Como é que está isso para mim em relação do limite, né? Então, conforme você estava falando, me veio todos esses questionamentos, né? Que não sei se tem alguém aqui do grupo que também esteja, né, se questionando com algumas situações vivenciadas, inclusive, né?
Eu acho que essa situação que o Anderson contou, e ele contou só um pedaço da situação, Era essa, não deixava de ser essa ideia, né? Como lidar com essa, com esse não limite, com esse não respeito, ou com essa não educação, e será que esse trabalho ele é psicanalítico, né? Assim, eu entendo que ele é, mas ele é muito mais educacional, né? Porque eu acho que é isso que o Anderson está trazendo. Eu acho que é um olhar interessante, porque a gente pode chamar isso de corte, e às vezes a gente chama isso de corte, não deixa de ser, mas ele tem um fundamento, ou seja, eu tenho que, de alguma forma, mostrar para aquele paciente, ou, já que a gente está falando de educacional, até ensinar para aquele paciente, educação. Porque senão nem dá para fazer análise, talvez seja uma primeira etapa, né? Não sei se é isso que o Anderson estava, de alguma forma, falando, mas assim... Ou seja, enquanto de alguma forma não for construído uma educação, um protocolo de educação, nem que seja rudimentar, né, como que vai acontecer a psicanálise? Aí eu lembro da ideia, a gente até citou Freud há pouco, que ele também falava isso. Como que eu vou dar a psicanálise para alguém que está passando fome?
Sim.
Primeiro eu tenho que dar o básico, ou seja, eu tenho que estar lá o básico para talvez eu fazer alguma coisa. Não sei se era isso que o Anderson estava querendo dizer, mas pelo menos foi isso que eu... E estou entendendo que você também está falando, assimilei desse jeito.
Uhum.
Exatamente isso, Márcio. Com um agravante. Que eu não tenho a menor dificuldade em fazer isso com o paciente. Já desde o primeiro contato. O agravante é quando o profissional ele não tem isso enquanto vivência. Como que ele vai fazer isso com o paciente se ele mesmo não tem essa experiência? Eu não tenho a menor dificuldade. O paciente chega para uma entrevista e diz para mim assim, então, eu não posso fazer análise toda semana. Você disse que é semanal, né? Então, dá para a gente fazer a cada 15 dias? Dá para fazer a cada 15 dias. Não vai funcionar. Você vai pagar por 4 sessões e vai fazer 2. Ah, não, mas não era assim que eu tinha pensado. Eu tinha pensado em vir a cada 15 dias e aí eu pago só 2 sessões no mês. Dá para a gente fazer assim? Não dá para fazer assim, não. Se você quer faltar 2 sessões no mês, você pode faltar. Ah, não, mas se você concordar comigo, aí não é falta, né? Aí ficou combinado. Então, não tem combinado. Ah, mas eu não posso pagar 4 sessões por mês ou eu não posso estar presente 4 sessões por mês. Não tem problema nenhum, não faz análise. Não tem a menor dificuldade em dizer isso para o paciente. É assim que funciona. Outro paciente virar para mim e dizer para mim assim, você falou que a sessão dura 50 minutos? Em média, como que é isso? Quer dizer, então, que em algum momento você pode interromper antes? Posso. Ah, mas eu vou pagar o mesmo valor? É. Ah, mas eu não concordo com isso. Tá bom. Ah, é? Então, posso discordar? Pode. Mas e aí, como é que a gente vai fazer? Quando acontecer isso, então, posso pagar menos? Não. Ah, mas você disse para mim que eu podia discordar? Pode discordar. Pode discordar e ainda assim acatar, ou pode discordar e não fazer análise. Agora, discordar e decidir as regras, você não pode. Ah, então eu não quero fazer análise. Tá bom. Foi um prazer conversar com você. Tem a menor dificuldade em fazer isso. Para mim, isso é educação. Você não chega na casa dos outros e põe regra na casa dos outros. Ô, fulano, tô vendo aqui, tem um chinelo lá de fora da porta aqui. Pra que é isso? Ah, aqui na nossa cultura, nós não entramos com os sapatos que vêm da rua. Ah, que bobagem. Pega esse sapato aqui, aí já joga o sapato lá pra dentro. Eu posso fazer isso na casa dos outros? Ah, que tontice isso, imagina. Que coisa idiota. Não concordo com isso aqui, não. Pega o sapato e joga lá pra dentro. É assim que vocês fazem?
Aí é falta de respeito. Nem é concordar. Não.
Aí você chega, olha para aquele sapato e você pensa assim, nossa, que coisa besta. Mas ok, Se eu quero entrar dentro da casa, eu faço o quê? Eu penso de coisa besta, tiro meu sapato e ponho ali do lado. Assim funciona na casa dos outros, regras dos outros. Mas não, eu não vivencio assim, eu sou aquele que chega, que cata o sapato, que põe lá para fora, então que cata o sapato que está no pé do povo e arranca do pé do povo, porque na minha casa não entra, e aí na casa do outro também não pode entrar, porque vocês são imundos, porque vocês são porcos, porque vocês... Quer dizer, que é isso? Casa dos outros, regra dos outros. O paciente chega na minha casa, minhas regras. Se ele começa a bater de frente com as minhas regras, o que, que eu já sei sobre ele? Ele vem de uma infância... Onde ele acreditou que ele podia construir as regras. Na casa que não era dele, que era dos pais dele. Quando eu começo a colocar regras, a análise dele já começou. Ele não percebeu ainda, mas a análise dele já começou. Ainda que ele não faça análise comigo. Ele vai levar a sessão analítica já. Porque o simples fato de eu dizer para ele é assim que funciona e não tem negociação... São as minhas regras e não estão abertas à negociação, ele já está trabalhando um conceito dele de família. Ele não me pagou um tostão, foi embora com raiva, não ficou, não vai ser meu paciente, mas ele já usufruiu de um processo analítico. Porque ele já leva algo. Talvez, pela primeira vez na vida dele, ele não conseguiu impor as regras dele fora do cenário que é dele. E isso para ele tem um trabalho importantíssimo aí dentro dessa questão de piano. Já usufruiu, já. Se ele ficar, nossa, ele vai usufruir muito mais. Então, quando o Márcio está falando essa questão, né, para mim não tem a menor dificuldade em inserir o contexto educacional no meio do processo analítico e nem consigo separar um do outro. Acho que os dois são paralelos. É, talvez até mais do que paralelos, eles são mesclados mesmo. Agora, e quando eu, como profissional, não tenho isso na minha vida? Como é que eu coloco isso no meio do processo? E aí a minha pergunta é, dá para ter um processo produtivo sem isso?
Anderson, eu ouvi uma palestra outro dia que eu acho que se eu estou entendendo bem tudo que você está falando, né, tem muito a ver. O palestrante falou assim, não dá para ser um bom psicanalista se antes aquela pessoa não for uma boa pessoa. Então, eu acho que o que você está falando me lembrou essa frase que eu ouvi.
Quer dizer, ele copiou antes... lá do cara que fez o prefácio do Nazi.
Bom, mas valeu.
Lógico, foi bom, eu também copiei.
Nós somos cópias ambulantes, né?
Isso, somos.
Estou aqui falando tudo isso para vocês, mas não aprendi isso num consultório de psicanálise.
Sim.
Aprendi com pai, aprendi com mãe, aprendi com uma avó, que na ausência do pai e da mãe ocupava o lugar dos dois ali sem nenhuma dificuldade. Uma hora era da mãe, outra hora era da pai. E ela mudava de posição rapidinho, se fosse preciso, e usava ferramentas, uma criatividade imensa para usar as ferramentas que tinha ao redor dela. Podia ser tamanco, galho de árvore, pedaço de pau, chinelo. Então, muito criativa. E ocupava qualquer função ali que fosse necessária para...
É interessante, né? Que o pessoal, antigamente, eles eram... Nem faziam treinamento nem nada, mas arremesso à distância era com eles mesmo.
Olha, eu que o digo.
Acertava. Pá.
E nesse sentido, tem também um filme que eu queria recomendar, porque eu vi a semana passada e fiquei... bem impressionada, que é o Belfast. Eu acho que daqui a pouco já vai estar no streaming, mas é maravilhoso, mostrando justamente sobre o olhar de uma criança em Belfast, na briga entre católicos e protestantes, como é que a família se organiza diante de tudo isso. Tem tudo isso, e os avós são imprescindíveis.
Sim. Então... penso que a gente está numa situação bem caótica mesmo. Porque a gente saiu de uma posição e foi para o oposto. E perdeu completamente o meio disso, que é justamente aonde está, né, a riqueza desse passear pelas posições, o intervalo entre elas, né? Aonde eu consigo extrair o que tem de melhor em ambas e consigo me livrar, né, daquilo que tem de pior em ambas. Mas se eu não conseguir fazer isso, eu, no fim das contas, não saí do lugar. Porque se eu estou dentro de uma sociedade que está bem doente, a meu ver, essa doença ela solicita um remédio. E o remédio, para uma patologia extrema, é um remédio extremo. O que torna as coisas cíclicas. Repressão total, libertinagem total, o próximo movimento é repressão total de novo. Se a gente não aprende a lição, reprova de ano, né? Ou reprovava. Vamos voltar para o passado. Vivenciar de novo toda aquela repressão daqui a pouco.
É, pode ser que eu me engane, mas assim, a sensação que eu tenho. O ser humano, ele necessita desse limite. Ele pede limite. A gente vê pela criança, né? A criança... Quando ela apronta muito, né, que você, ela é largada, né, é, ela apronta para, tipo assim, oi, me veja, eu estou aqui, né? Ela pede isso, né? Ela pede esse olhar. E isso vai num crescente que hoje você vê os adolescentes pedindo esse limite, né? E por isso que acaba ficando dessa maneira, né? É, e o adulto, né, pedindo também esse limite. E o que eu vejo, que eu acho mais, isso já vem de algumas décadas, a transferência da responsabilidade que o Márcio trouxe anteriormente, né? É, onde os pais já estavam transferindo a responsabilidade da educação, não a educação acadêmica, mas a educação familiar, para a escola, né? E a escola se perde nesse emaranhado também para agradar, né, os clientes, né? E aí eu volto com tudo isso de novo para nós, né? Que observo também quantos psicanalistas também para agradar os seus, a inversão, né? Tudo invertido, agradar os seus pacientes, para ter pacientes, para ter a renda familiar. E aí, quando você se coloca, né, que você dá o limite, que você fala, não, aqui comigo não. Ah, mas conheço quem faz, não é isso? E aí você fala, ok, pode ir, né? Até que ponto estamos seguros mesmo dessa posição, né? Do que é realmente, o que eu acredito, né? Então, quando vocês estão falando, eu faço uma viagem maluca desde lá de trás até agora, e o quanto nós também, né, temos que estar muito atentos para não entrar e se apropriar disso, da nossa responsabilidade. Que isso não foi de uma hora para outra que aconteceu. Isso já está vindo, né? De uma, como aquele bichinho, né, que vai comendo, né, sem que você perceba todo o alicerce e, de repente, a casa desmorona. Então, eu acho que essa nossa reunião para ficar observando esse bichinho, né? Quais são os bichinhos que estão corroendo? Até que ponto nós estamos realmente atentos a isso? E volto para o Márcio, né? A nossa análise, a nossa supervisão, ao nosso paciente, a nossa saúde física e mental.
Posso entender que quando a gente não... Nós, psicanalistas, eu, psicanalista, vamos colocar para mim. É, quando não aceitamos esses limites de educação infantil, porque naquela, na minha época, né, que eu não sou tão novinha assim, mas não era não, pode, não pode, você vai, você não vai, não tinha essa de vamos combinar. É, se você fizer isso, você ganha isso. Se você fizer aquilo, não tinha barganha ali. É como se hoje estivesse barganhando tudo para conseguir tudo e aí não conseguir colocar os limites. Aí, não, comigo o trabalho é assim, assim, assim. E mesmo que ocorra de perder esses pacientes, ok. É como se não estivesse respeitando esses valores que foram colocados na primeira infância.
É bem provável, Pérola. Eu penso até que a discussão, acho que, claro, ela tem níveis. E dá para a gente até deixar mais complexo. Então, por exemplo, a gente pode discutir, mas às vezes os filhos, eles obedecem, mas por dentro eles não estão obedecendo. Por dentro eles estão retrucando, por dentro eles estão contra, e isso pode até ser pior, né? A gente até falou alguma coisa nesse sentido hoje. Aí o Márcio trouxe a questão do medo, né? Lembrei da minha avó dizendo assim, então você tem medo, mas você não tem vergonha, você não tem respeito. Né? Então, como se ela dissesse assim, olha, o que você está fazendo serve, mas não é o correto. O correto seria ter respeito, mas se você não tem respeito, você vai ter pelo menos medo, porque eu te meto a porrada. Então, se você não obedecer por bem, você obedece por mal. Mas o importante é que você obedeça. E aí eu lembro do Rossandro falando, talvez até no mesmo dia que ele falou lá sobre a água do bebê, do banho do bebê, ele conta uma história da mãe dele, num dos videozinhos dele, que ele diz assim, que ele gostava muito de carnaval. Nasceu numa cidade, né, no Nordeste, muito carnavalesca. E um dia ele chegou para a mãe dele e disse assim, mãe, eu vou no carnaval. E a mãe dele olhou para ele assim com a cara de hã? Aí ela não respondeu e ele falou, eu vou no carnaval. Aí ela falou, não, você não vai. Aí ele falou, mas eu vou sim. Ela disse, não, você não vai. Quem decide sou eu. E ele falou, mas eu vou porque o meu avô me deu um abadá. Ela disse, eu com isso. Tenho nada a ver com isso. Eu estou dizendo que você não vai. E aí ele ficou muito irritado e virou para ela assim e disse, como assim você, como assim eu não vou? Como assim você não deixa eu ir? Ela disse, não deixando. E ele falou assim, é? E você acha que depois de tudo isso eu ainda vou te amar? Ela virou para ele e falou para ele, quem foi, meu filho, que disse que eu preciso do seu amor? E aí diz que quando ela falou isso para ele, nossa, ele se arrasou. Ela acabou com ele. Como assim ela não precisa do amor dele? Aí ele achou então que ela tinha sido assim um monstro. Como assim dizer para um filho que não precisa do amor dele? E aí ela completou, ela disse assim, amor é algo muito elaborado. Você é só uma criança. Eu não espero que você tenha capacidade para possuir um sentimento tão elaborado. A palavra não foi elaborado, mas era alguma coisa nesse sentido. E aí ele disse que ele ficou com muita raiva da mãe, mas muita raiva da mãe. E os anos se passaram. E demorou muito, muito tempo para ele conseguir olhar para trás, visualizar de novo aquela cena e pensar, caramba, a minha mãe era uma sábia. Ele diz que teve ódio da mãe por muito tempo por conta daquele episódio. Ele levou aquilo para terapia muitas vezes. Como assim a minha mãe não precisa do meu amor? E ele disse que demorou muito, mas muito, com muito trabalho, para ele entender a profundidade da fala da mãe dele, quando disse que ela não esperava o amor dele, porque de verdade ele não era capaz de amá-la. Que amar era um sentimento muito elaborado, muito sofisticado, acho que é sofisticada a palavra que ela usou, e que ele era só uma criança, que ela esperava que ele a obedecesse. Só isso. Então, acho que a discussão ela até vai além. Quando a gente está falando de verticalização e horizontalização, né, acho que entra isso. Ah, a criança, eu preciso explicar para a criança, ela precisa entender. Aí eu tô horizontalizando. Às vezes a criança não vai entender o que eu estou falando. Às vezes o paciente não vai entender o que eu estou falando. E nem adianta, porque o meu objetivo não é fazer ele entender ali, porque ele é só uma criança. E talvez ele nem consiga elaborar ou entender um processo tão sofisticado. Ele ainda precisa passar pelo processo para depois entender. Talvez, a princípio, seja só obedecer. Porque até se eu começar a entender demais, né, eu entro nessa coisa que o Márcio trouxe, né, nessa coisa da empatia, né? É entender muito o lugar do outro, o porquê do outro, quer dizer, fica tudo muito horizontal. E aí talvez perca a verticalização. Acho que tem momentos que não cabe mesmo, não dá para entender. Eu preciso vivenciar primeiro, para depois entender. Então, acho que a discussão ela vai até além, sabe, Pérola? A coisa é mais complexa. Não é nem acatar porque eu compreendi, eu entendi a importância disso, eu consegui perceber o amor que está por trás disso, eu consegui perceber a intenção positiva dos meus pais. Não. Às vezes não cabe isso. Às vezes é... Sabe, estava dando aula de Reich esses dias e citei, né, uma passagem de um paciente de Reich que diz assim que ele ficou muito irritado uma vez porque ele estava no andar de baixo da construção e Reich estava no andar superior, na hora do almoço, almoçando com a família. E ele percebeu que o filho de Reich começou a fazer muita pergunta na hora do almoço ali. E Reich, num determinado momento, começou a ficar irritado e disse para o menino, cale-se! Muito bravo. E encerrou a conversa. E aí esse paciente vai para análise e ele está ali com um pouco de vergonha, de medo, né? De trazer o incômodo dele para Reich, mas ele acaba misturando aqui no meio da análise e fala para Reich, olha, a propósito, fiquei muito incomodado de perceber a maneira como você lidou com seu filho. Como assim? Mandou ele calar a boca. E aí Reich virou para ele e disse assim, o que você acha disso? E ele foi falando, Reich deixou ele falar bastante. Quando ele estava bem no meio da fala, Reich falou para ele assim, pois é, há momentos que a única coisa que cabe se dizer é, cale-se. E falou isso bem ríspido, e o paciente parou de falar. Quer dizer, o paciente trouxe aquela criança identificada, que não parava de falar, que estava ali tentando, né, se colocar na mesma posição, e Reich deixou ele vivenciar bem aquele papel. Quando ele estava bem dentro do papel, Reich foi lá e deu um cálice para ele. E pronto, a criança dele recebeu aquele cálice. Entendeu que tem horas que tem que calar a boca. Que era o que os nossos pais, talvez não, mas os pais dos nossos pais faziam, né? Aqui é conversa de adulto. Não é lugar de criança. Vai para lá, vai brincar para lá. Conversa de adulto, não se meta. Não dê palpite. Nossa, mas isso era muito agressivo, era muito, né? Pouco participativo, muito extremamente hierárquico, né? Era verdade. Dava para melhorar? Dava para melhorar. É a questão, então, do intervalo, né, entre as posições. Agora, simplesmente, vou num local, por exemplo, semana passada estava num determinado lugar conversando com uma pessoa e os filhos da pessoa o tempo inteiro interrompendo a conversa e querendo falar mais do que os adultos. Quer dizer, nem as crianças falam, elas não conseguem estabelecer uma relação agradável, porque elas se tornam crianças desagradáveis. Então, se o objetivo delas é ser vistas, ser ouvidas, não conseguem esse objetivo, porque se tornam crianças incômodas. E a conversa dos adultos ficou destruída. Será que é esse o objetivo? Me parece que não. Então, né, acho que é o meio termo. e muito mais complexo. Acho que às vezes a gente tem que, ainda que discordando, aprender a lidar com as situações. E que na realidade é assim. Qualquer lugar do planeta tem um governo, não tem? Vocês concordam com tudo que o governo faz? Vocês podem discordar? Podem. Vocês podem alterar? Não necessariamente. É a realidade. Ah, acho um absurdo uma guerra nessa altura do campeonato da humanidade. É, você acha. E o cara continua jogando bola. Não é você que decide. Então, quer dizer, acho que a realidade é aquilo que eu estava falando, né? Acho que é uma fantasia imaginar que mudou tudo. Não, não mudou nada, não. Mudou na cabeça das pessoas. No mundo real continua do mesmo jeito, se não tiver pior. Porque é tudo manipulado, é tudo sigiloso, é tudo escondido. Nós somos dominados, manipulados, conduzidos, sem nem perceber. Antigamente era clara a condução. A regra é essa, segue assim, faz assim. Hoje nada é claro. Hoje tem uma liberdade, né, uma libertinagem total, por um lado, mas por outro nós somos completamente reprimidos. Tudo disfarçado, tudo mentiroso, tudo enganador, né? Acho que psiquicamente isso bagunça bastante a coisa.
Professor, eu penso num dos seus workshops de valores, quando você fala de valores, eu acho que nós, eu trago isso para mim como psicanalista, acho que o mais importante são os meus valores. Se eu tenho esses valores muito claros, eu acho que a sociedade está mudando, ela vem mudando há bastante tempo e ela vai continuar mudando. Mas quando eu trago para mim, psicanalista, os meus valores de responsabilidade, de respeito, e trago para mim a responsabilidade da minha análise individual, da minha supervisão, trago isso para o paciente, como eu vou conduzir, como eu vou respeitá-lo, enfim, eu acho que a gente não consegue mudar a sociedade, porque é o que é e tem muitas coisas em volta disso tudo, a questão da guerra, de por que está acontecendo. É muito mais do que até a gente sabe, porque a gente sabe que tem muita coisa acontecendo do seu ponto de vista político, econômico.
Não é a menor dúvida.
Mas eu acho que trazendo, e aí dentro de várias reuniões, de aulas, eu acho que se eu fizer a minha parte, que eu percebo como psicanalista, que desde que eu comecei na psicanálise, eu mudei, o meu entorno mudou, né? A minha relação com as pessoas mudou. E quando eu trago isso para o meu papel de psicanalista, se eu fizer esse papel, eu continuar no meu processo, na minha jornada de individual, de supervisão, de estar sempre, né, melhorando, naturalmente eu vou fazer esse papel também, expandir isso para frente. Né? Não consigo mudar o mundo, mas eu consigo ao menos... tentar trazer o que é, quais são os meus valores e ter isso muito claro. Eu acho que é muito que cada um de nós tem como valor, também tem a questão do pai, da mãe, de educação, de como isso tudo foi construído ao longo da vida de cada um de nós. Então, eu penso que é isso.
Então, o complexo de Édipo mudou?
Não.
Estou tentando juntar tudo isso que a gente está falando e voltar lá na primeira.
Eu estava pensando isso, viu, Márcio?
É, isso.
Exatamente como começamos a reunião, né? É, quem é que passou esses valores, né? Nossos pais.
É, será que tem um complexo de Édipo atual que se diferencia do complexo de Édipo do passado?
Antes era um pai severo e agora é um pai ausente? Ou um pai enfraquecido?
Eu penso que não. Que não mudou.
Eu penso que só trocou de posição.
É, eu penso que existem diversas posições satisfatórias e diversas posições patológicas. A gente só está vivenciando movimentos de posição. Então, como a Roseli coloca, né? Sim, a sociedade mudou. Mudou o cenário. Mudou as expectativas, demandas de cenário. Mas as relações em si são as mesmas. Relação humana é relação humana. Rogério, eu posso pegar biologia e estudar relações entre mamíferos e conseguir inserir o contexto atual de uma maneira extremamente profunda dentro disso. Está lá do mesmo jeito, não mudou nada. Somos bichos. Reagimos como bichos. Mudou o cenário. A base não mudou, não. A base é a mesma. Mas existe uma crença de que a base mudou, né? E aí uma luta para constituir essa mudança dessa base. E ela não muda. Outro dia eu estava dando uma aula nessa turma nova que está agora aí. Dei uma aula para eles. De uma aluna que mandou uma mensagem para a escola. Não lembro nem para qual e-mail ela mandou. Horrorizada com o professor. Porque o professor falou em aula que homem é homem e mulher é mulher. Que é onde já se viu um professor fazer uma afirmação dessa. Ela tinha ficado horrorizada com a aula. Ela só ouviu isso na aula. E aí mandaram para mim a mensagem e eu perguntei, mas exatamente qual é a parte que ela disse que não está correta? Percebe? Que esforço para mudar aquilo que não é mutável? Quando é que homens deixaram de ser homens e mulheres deixaram de ser mulheres? Não importa se é um homem fraco, se é um homem ausente, se é um homem severo, se é uma mulher fálica, se é uma mulher feminina. Continua sendo mulher e continua sendo homem. Ah, é um homem que mudou de sexo, é um homem transgênero, é um homem que se veste de mulher, é um homem que é assexuado. É um homem. É um homem com características tais. Ah, mas ele trocou de sexo. É um homem que trocou de sexo. Uma mulher que trocou de sexo. Não deixou de ser mulher. Biologicamente é uma mulher. Ah, mas ela enxertou um pênis. É uma mulher que enxertou um pênis. Não é um homem. Que luta, né, para alterar o que não é alterado. E não estou nem entrando no mérito se é patológico ou não, né? Estamos entrando no mérito da realidade. Qual é a realidade? sociedade bem doente. E aí estou falando isso para vocês, eu lembro de uma entrevista do Ney Matogrosso, quando começaram esses movimentos aí de gênero, né? Muitos anos atrás, a entrevistadora falou para ele assim, o que ele achava de todo esse avanço social, né, de em torno da questão do preconceito, da homossexualidade, do reconhecimento, né, dessas posições todas. E como é que ele via isso, ele, que era uma pessoa que, num cenário que não era nem um pouco favorável para isso, ele já se posicionou como homossexual e nunca teve problema em deixar isso muito claro. E aí ela vai tentando, ela vai fazendo as perguntas e, na verdade, conduzindo a entrevista para fazer com que ele dissesse que o movimento que estava acontecendo era um movimento muito favorável. Então, ela estava afirmando que era muito favorável. Ela estava usando ele, na verdade, para confirmar as ideias dela. E eu adorei a resposta dele, porque ele não se permitiu ser envolvido ali na trama da entrevistadora. Ele deixa ela perguntar, ele não interrompe ela. Ele deixa ela colocar todos os pontos de vista dela ali. E aí a pergunta dela é, o que você acha, né? Você concorda, né? Quer dizer, era só para apoiar o ponto de vista dela. E ele vira para ela e diz assim, então, eu acho tudo isso uma palhaçada. Eu não concordo em nada, com nada disso. E aí ela faz uma cara assim de, hã? Como assim? Você não, você tem que concordar comigo. Você, afinal de contas, você há décadas, né? É homossexual, assumido. Como é que você vai discordar de mim? Ela não disse isso, né? Mas provavelmente deve ter pensado algo parecido. E aí ele vira para ela, quando ela diz, né? Mas como assim, né? Como você acha uma palhaçada tudo isso? Você não concorda com nada disso? Ele diz, não. Eu sou homem. Eu não admito que me chamem de outra coisa. Agora, quem eu levo para minha cama, com quem eu me deito, isso não é problema nem seu e nem de ninguém. Isso diz respeito à minha intimidade. Na sociedade, eu sou homem. Os assuntos da minha intimidade, da minha cama, não dizem respeito à sociedade nem a ninguém. Dizem respeito a mim e à pessoa que estiver comigo na cama. Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba! Percebe? As pessoas querendo mudar a realidade? Não, a realidade é isso aí. E aí acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está discutindo, né?
Isso é respeito, né?
Parâmetro de respeito, de sei lá, de tudo, de valores, né? Acho que valores.
É.
Valores nobres, né? Porque está cheio de valores aí, mas são valores medíocres, valores imaginários, valores insatisfatórios. Os valores nobres mesmo perderam espaço. E aí, impressão minha ou vocês estão mais quietos hoje?
Muito mais quietos.
É o assunto?
Oi, estão me ouvindo? Um, dois.
Pode falar, Helena, está um pouquinho baixo.
Baixo? Agora está baixo?
Não, agora melhorou.
Melhorou? Essa afirmação, um determinado... alguns anos atrás, eu ouvi também do Clodovil, que ele tem o mesmo parecer do Ney Matogrosso. O que me vem assim na mente, os valores que ao longo do tempo eles foram sendo corrompidos, seria os valores, né, humanos, né, os valores maiores foram ao longo do tempo corrompidos, e isso que talvez teria promovido a essa outra busca, né, de gênero, não, de se afirmar, de uma autoafirmação, seria talvez a perda de valores ou os valores se tornando mais enfraquecidos?
Uma pergunta, Leandro? É uma pergunta? Acho que você não me ouviu, Eliana. Eu perguntei se isso que você disse é uma pergunta.
É uma pergunta. É.
E aí, o que vocês acham?
Dá para repetir a pergunta, Eliana?
Porque tem outros homens, inclusive na época quando Clodovil era vivo, no, quando ele ia fazer palestra, né, no palácio, ele dizia isso, que ele era homem, ele tinha o mesmo parecer que o Ney Matogrosso. E aí, no caso, a gente percebe que naquela época era um pouco mais restrito essa visão. Hoje já tem até, né, debates, né, pessoas e grupos, né, que se acham no direito de se autoafirmar. E a minha pergunta é, talvez uma das causas que fez com que está mudando essa forma de pensar da humanidade, porque existem outras pessoas também, tanto mulher quanto homem, que tem esse pensamento. Homem é homem, mulher é mulher. O que ele decide fazer na cama, aí é outra coisa. Mas será que talvez seria a perda dos valores ou enfraquecimento dos valores humanos ao longo do tempo que fez com que está fazendo com que esses grupos queiram se autoafirmar?
Vou passar a minha ideia, tá? É importante que vocês construam de vocês. Eu penso que a gente volta no que a gente está dizendo. Édipo. É uma questão de identidade. E Édipo, ele é formador de identidade. E no meio da minha identidade, tem os meus valores. Agora, se eu não tenho identidade, eu não sei quem eu sou. Eu não me sinto pertencendo a nada. Para eu me sentir minimamente pertencendo a algum lugar, eu tenho que criar um lugar. Porque eu não me sinto fazendo parte de nenhum lugar já estabelecido. Então, não tem identidade. Não tem identidade, provavelmente tem um Édipo bastante doente. Se eu tenho um Édipo bastante doente, significa que provavelmente a minha absorção de valores ficou defeituosa. Porque se eu não estava vivenciando uma posição satisfatória dentro do Édipo, significa que as pessoas que deveriam estar me passando valores, elas não estavam conseguindo fazer isso, porque eu estava numa posição que não era uma posição que podia absorver esses valores. Isso me deixou sem valores, me deixou sem identidade, me deixou inseguro, me deixou vazio, me deixou revoltado, me deixou refratário, me deixou doente. É tudo isso junto. E no fundo, Édipo. É por isso que a gente resolveu trazer a questão do Édipo, né? Édipo é central. Não é à toa que Freud colocou ele como cerne da psicanálise. E só essa questão de falta de identidade, né? Ela já denuncia que a questão edipiana está muito doente. Como é que o Édipo mudou? Não mudou. Só que ele tem se apresentado, né, num posicionamento muito patológico. Aquilo que se acredita enquanto uma posição satisfatória e saudável Está perdendo espaço. Perdendo espaço. Essa é a minha visão. E a de vocês?
Eu acho que as coisas são cíclicas e vão se ajeitando. Porque quando eu penso assim na humanidade, pensar nessa questão de identidade com gênero, que é recente, né? Se for pensar na idade da humanidade, eu acho que... sei lá, vou pensar lá nos gladiadores. E aí aquelas pessoas que sentavam ali em volta para ver os outros morrerem e achavam que eles eram... Também é uma perversão, né? De ver ali as pessoas se matarem e achar bom com aquilo. Eu penso que se for olhar assim... Então, é uma nesga no espaço de tempo. Eu acho que as coisas vão se ajeitando, porque à medida que vai tendo esses valores sendo alternando, e aí vai ficando mais frouxo, depois vai ficando mais apertado, elas vão se acomodando também. Então, eu acho que o Édipo, ele é o mesmo. A minha mãe falava que o que não se aprende em casa vai se aprender na rua a alto custo, né? Acho que esses valores, quando eles vão ficando mais sendo alterados ou diminuídos, depois vai ter uma outra onda de apertar um pouco mais e aí afrouxa um pouco mais. Eu acho que esse ser humano é só que ele está se alternando, acho que vai se alternando. Se a gente for ver um espaço de tempo pequeno, parece uma coisa muito, muito aberrante. Mas acho que se for vendo no espaço de tempo grande, né? Eu acho que tem coisas que vão se perdendo, mas eu acho que o cerne é igual.
Eu te ouvindo, concordo plenamente quando a gente olha para a sociedade. Mas quando eu digo assim que eu me preocupo muito, não estou pensando nem na sociedade. A sociedade, ela é o reflexo de um processo mesmo. O que me preocupa muito é a nossa posição enquanto psicanalistas. Enquanto psicanalistas, dentro desse processo todo, nós ocupamos um lugar muito, muito de topo, né? Porque nós estamos aqui para tratar pessoas, para ajudar as pessoas, ainda que dentro dessa nesga, né, de tempo, consigam viver e usufruir das suas vidas da melhor maneira possível. Porque se eu pensar em termos de humanidade, pode ser só uma faixinha pequenininha. Mas se eu pensar na minha vida, é a única
coisa.
É tudo, porque eu só vivi nessa. Eu não tenho outra. Mas, e aí, quando eu tenho um sofrimento, né, eu procuro um profissional. E eu procuro ajuda. Então, o profissional que está na posição de me ajudar, ele ocupa um lugar muito destacado nessa sociedade, né? E como é que esse profissional está, né? Isso me preocupa. Se esse profissional ele não tem a dimensão desse processo e da importância que essas relações promovem no bem-estar humano, e se ele não tem uma experiência dentro disso, trabalhada, né? Ainda que na infância, na adolescência, na vida adulta, sei lá em que momento, mas que isso esteja trabalhado, como é que ele trabalha, né? Como é que ele exerce a função dele? Essa é a minha preocupação. Mas penso que é isso mesmo. É só, olhando em termos de humanidade, para mim está tudo bem.
É cíclico, né? Mas você estava falando, e eu estava pensando numa paciente que eu... Acho que eu estou no... Segunda sessão. A primeira sessão, na segunda, ela falou assim, não, porque eu falei para minha avó, mandei ela tomar no cu mesmo, não sei o que, não sei o que. Aí eu passa pela educação, né? Aí Aí eu fiquei pensando assim, como eu conduzia, né? Porque é evidente que tem um limite ali bem pouco colocado, né? Familiar. Mas aí eu fiquei pensando assim, há de se ter amor pela psicanálise também, porque se eu já cortar agora, ela provavelmente ela não volte. Então, assim, eu fiquei pensando, deixa ela pôr a raiva, falar, vamos chegar lá ainda, né? Mas eu fiquei pensando nisso pela hora, falei, aqui não é uma questão psicanalítica.
A psicanálise, Silvia, é muito
educação,
mais...
né? Né? Muito mais, né?
Psicanálise não é você dizer para ela, nossa, você não pode mandar sua avó no cu.
Não.
Sua avó é sua avó, você tem que respeitar. Não. Isso não é psicanálise.
É.
Análise é levar ela a um momento em que ela queira mandar você para esse lugar.
É.
E você saiba lidar com isso de uma maneira talvez melhor do que a avó dela.
Aguente.
Isso é psicanálise. É muito mais sutil. É prática a coisa. Muito bom isso.
E o interessante é que se você coíbe de alguma forma, ela não vai parar de mandar a avó tomar no cu.
É. Ela só não vai vir na sessão, né?
Não vai vir mais com isso para análise. Você só vai coibir a situação.
A questão é quando ela transferir essa avó para você e ela perceber que ela não consegue mandar você tomar no cu. Aí está sendo feito um trabalho.
Não tem força, né? Para isso. Né?
Que
é
raiva.
Profundo, né? A discussão é profunda.
Que raiva é essa, né?
A discussão em cima desse tema ela é muito ampla, né? Acho que a gente só começou a mexer assim na casquinha. A ideia é trazer ele de várias outras formas aí nos próximos encontros também. Eu tenho pensado que isso é fundamental. E tô até suspeitando, né, que o silêncio de vocês é porque, na verdade, é um silêncio externo, mas internamente, imagino que vocês vão estar em silêncio, né? Suspeito aí que internamente isso mexe, né? Isso é profundo para todos nós. É isso, Márcio?
É, o encontro é só por hoje. Complexo de Édipo não é só isso. Tem bastante coisa ainda para a gente trabalhar. Em todos os aspectos, eu acho. Mas hoje...
Mas eu acho que nós temos material suficiente, né? Hoje, para refletir, né? E aí, no nosso próximo encontro, né? O que é que reverberou, né? O que que mexeu? Quais foram minhas dúvidas? O que que eu questionei? Porque aí vai ser mais interessante, né, essa troca. Porque, né?
Assim, provavelmente até durante o mês, né? Muitos eventos vão começar a acontecer, né? E
isso.
Vão servir aí de material para as próximas discussões. Então tá.
Só por hoje.
Hoje é só. Obrigado, gente.
Obrigado,
professor. Obrigada.
Tchau. Obrigada.
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 Até a próxima.